Nós estamos conversando na semana passada, eu iniciei aqui uma reflexão sobre esse tema que você está vendo ali projetado, metanoia. A ideia é a gente, durante 3 domingos, pensar um pouco sobre o significado bíblico, teológico, prático dessa palavra. Essa é uma palavra grega, não é uma palavra que normalmente nós usamos no português, mas é uma das mais importantes palavras que nós temos no Novo Testamento. No Novo Testamento grego, essa palavra aparece cerca de 34 vezes, e ela tem um conteúdo muito forte, muito importante, para o entendimento daquilo que Deus faz na nossa vida. A gente conversou na semana passada sobre essa palavra e a gente viu que, normalmente, ela é traduzida na nossa Bíblia, em português, pela palavra arrependimento. Mas a gente viu que o sentido dessa palavra é mais forte do que normalmente a gente entende a palavra arrependimento. O sentido mais profundo dessa palavra, mais exato, mais literal, tem a ver com uma mudança de mente, uma mudança de mentalidade, meta, mudança, e noia, que tem a ver com a mente. E, portanto, essa é uma palavra que é usada muitas vezes para também descrever a conversão, a obra que Deus faz na nossa vida, transformando a nossa vida. Pois bem, é muito importante a gente entender essas diferenças e tentar refletir um pouco sobre como essa palavra nos afeta. Porque, gente, metanoia é muito mais do que uma mudança simplesmente de comportamento. Geralmente, quando você pensa numa conversão, numa mudança de vida, você pode pensar uma pessoa que tinha um determinado comportamento e ela passa a ter outro. A gente pode dizer que toda metanoia promove uma mudança de comportamento. Mas nem toda mudança de comportamento é evidência de uma metanoia. Você pode, por exemplo, parar de fumar ou tomar a decisão que você vai parar de beber ou você vai superar algum tipo de vício e você pode nem sequer acreditar em Deus. Não são só cristãos que superam vícios. É possível uma mudança de comportamento sem uma metanoia verdadeira e genuína provocada pelo Evangelho. Mas não é possível uma metanoia verdadeira e genuína provocada pelo Evangelho sem que ela promova também uma mudança de comportamento. É por isso que a metanoia é mais profundo, o sentido de metanoia é mais profundo do que uma mudança de comportamento. Também não é simplesmente uma mudança de crenças. Porque, mais uma vez, toda metanoia vai promover uma mudança de crenças. Mas nem toda mudança de crenças é evidência de uma verdadeira metanoia. Ah, eu era arminiano, passei a ser calvinista. Isso foi uma metanoia. Não necessariamente. Ah, eu não acreditava em Deus, passei a acreditar. Não necessariamente isso seja o sentido bíblico de metanoia. Você pode mudar crenças, coisas em que você acredita, opiniões teológicas, e não necessariamente isso ser fruto de uma metanoia genuína e verdadeiramente provocada pelo Evangelho. Ou então uma mudança de religião. Metanoia é muito mais do que uma mudança de religião. Novamente, toda metanoia vai promover uma mudança religiosa, mas nem toda mudança religiosa é evidência de uma metanoia. É muito comum hoje a gente ouvir pessoas, principalmente celebridades, isso no Brasil é comum, que vão para uma revista dessas de tipo Caras ou outra qualquer, e ela vai dizer, eu me converti à igreja evangélica. Eu agora sou evangélico. E é engraçado que eu ouvi outro dia um testemunho de uma... Estava vendo num vídeo que um dos jornais lá do Rio publicou, e uma pessoa famosa, não vou aqui dizer o nome, mas uma pessoa que tinha tido um passado com um comportamento muito depravado, anticristão, a pessoa tinha feito filme, inclusive, pornô, e essa pessoa deu um testemunho dizendo que agora ela tinha se convertido à igreja evangélica. E aí, no testemunho dela, ela diz, ó, mas isso não quer dizer que eu me arrependo de nada do que eu fiz. Eu simplesmente agora sou evangélica, mas eu não me arrependo de nada que eu fiz, eu continuo sendo a mesma pessoa. Aí eu fiquei imaginando, o que aconteceu? Talvez ela tenha confundido conversão com uma adesão religiosa. Ela aderiu a uma determinada igreja, mas isso não quer dizer necessariamente que aconteceu uma metanoia. É por isso, gente, que nós precisamos pensar na importância, porque muitas vezes a gente pode confundir as mudanças que a igreja promove com a mudança que o evangelho promove. A metanoia, no sentido bíblico do Novo Testamento, aquilo que o evangelho produz, é uma transformação completa, é uma nova consciência que acaba também promovendo uma nova disposição do coração. É um voltar do nosso ser inteiro para Deus. É uma disponibilidade absoluta para Deus fazer na nossa vida o que Ele quer fazer. A gente conversou na semana passada sobre o coração duro. E a gente viu que muitas vezes, ao longo da caminhada cristã, nós vamos sofrendo decepções, vamos tendo frustrações, vamos passando por situações difíceis, nos decepcionando com pessoas, e muitas vezes o nosso coração pode se endurecer. E daí a importância de um retorno para Deus, daí a importância da gente entender que a metanoia não é alguma coisa que acontece só lá no início da nossa vida cristã, mas é um processo contínuo de renovação da nossa mente, do nosso coração na direção de Cristo. Gente, justamente por causa do coração duro que nós temos, a metanoia é um milagre da graça de Deus na nossa vida. Foi o Einstein que disse que nós vivemos numa época muito triste. E ele falou o seguinte: é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. Quando nós endurecemos o coração, quando nós criamos na nossa mente e no nosso coração uma indisposição em relação a algo ou a alguém, quando nós criamos um preconceito, é muito difícil que a gente possa quebrar e transformar isso. É por isso que a metanoia é um milagre da graça de Deus. A gente falou sobre isso na semana passada, e hoje eu gostaria de avançar um pouquinho para tentar responder a essa pergunta aqui. Como o conceito de metanoia se aplica na dimensão da comunhão e dos relacionamentos? Porque eu creio que uma das áreas em que nós mais precisamos de metanoia, de uma mudança de mentalidade, de uma mudança na disposição, de uma nova disposição do coração, é justamente na dimensão dos relacionamentos da comunhão cristã. O texto que nós vamos ler nessa noite, que é a base daquilo que nós vamos falar aqui, está em Efésios, no capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 22. Eu gostaria de ler esse texto antes, porém, vamos fazer uma oração pedindo que Deus abençoe essa leitura, essa reflexão que nós vamos fazer aqui. Pai querido, nós queremos agora entregar a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, a nossa atenção ao Senhor. Nós estamos aqui com a Tua palavra aberta diante de nós. E por favor, Senhor, que essa leitura, que essas palavras, que esse texto não seja simplesmente mais uma informação para o nosso conhecimento, não seja mais uma informação qualquer que nós recebemos, como tantas outras que chegam na nossa caixa de e-mails ou por meio da internet ou mesmo nos jornais, que a gente reverencie o nosso coração e a nossa mente diante dessas palavras, que a gente entenda que aquilo que estamos lendo aqui não é a palavra simplesmente humana, mas é a Tua palavra para nós. Que o Senhor abra, então, a nossa mente, o nosso coração, para acolher essa palavra e que ela produza transformação na nossa vida. É o que nós te pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Efésios, então, capítulo 2, versículo 11 ao versículo 22, diz o seguinte: portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho a impressão de que nós vivemos numa época em que os relacionamentos têm se tornado cada vez mais difíceis. Não é fácil conviver. Não é fácil conviver no trabalho, não é fácil muitas vezes conviver na própria família, não é fácil conviver na igreja, não é fácil conviver com as outras pessoas. Não sei se você já viu essa frase, é uma frase muito interessante que diz o seguinte: viver com os santos no céu, ô glória, mas viver com os santos na terra, aí é outra história. A gente geralmente pensa que viver com os santos no céu, maravilha, vamos para sempre estar lá junto, abraçando aí, beleza e tal. Mas viver aqui na terra, aí parece que é um pouco mais difícil, é espinhosa essa tarefa. Tudo isso, gente, é porque o pecado que entrou nesse mundo por meio de Adão, de Eva, aquele primeiro casal, ele afetou não apenas a nossa relação vertical com Deus, ele criou não apenas uma ruptura nessa relação vertical do homem com Deus, mas ele também afetou a dimensão horizontal dos relacionamentos humanos. O ser humano, ele é agora alguém que não consegue mais se relacionar bem, não apenas com o seu Criador, por causa do pecado, mas ele é alguém que não consegue se relacionar bem com o próprio ser humano. A gente vive uma espécie de ambiguidade. Me lembro que o Zygmunt Bauman, aquele sociólogo que morreu agora pouco tempo atrás, falou num dos seus livros, se não me engano, Amor Líquido, sobre essa ambiguidade, essa contradição que é o ser humano. Porque ele diz o seguinte: por um lado, nós não conseguimos viver sem o outro. A solidão talvez seja um dos piores, se não o pior medo que as pessoas têm. A de você, quem sabe, chegar numa fase da sua vida em que você não tenha ninguém e que você tenha que se virar sozinho. As pessoas têm medo da solidão. A solidão assusta. Nós sabemos que nós precisamos do outro. A gente não consegue viver sozinho. Mas, ao mesmo tempo, por causa da nossa ambiguidade humana, o Zygmunt Bauman vai dizer que nós também não conseguimos viver com o outro. Então, por um lado, a gente não consegue viver sem o outro. Mas, por outro lado, quando a gente está com o outro, a gente não consegue viver com o outro. A gente não aguenta o outro. E é por esse motivo que nós temos um relacionamento difícil. É por esse motivo que a gente tem tanta intolerância, tanta dificuldade de se relacionar, tanta discriminação. É por esse motivo que a gente tem tanto conflito, tanta ruptura. É por isso. Queria que você pensasse, por exemplo, em algumas inimizades clássicas, históricas, algumas rivalidades, e aqui eu quero falar muito mais do que simplesmente flamenguista e vascaíno, que é uma rivalidade clássica, quem é do Rio de Janeiro sabe o que eu estou falando, ou então corintiano e palmeirense. Eu quero falar muito mais do que Flames e Oilers, muito mais do que isso. Eu estou pensando aqui, gente, numa rivalidade, por exemplo, entre judeu e palestino. Pensa na profundidade do ódio, da intolerância, do conflito que existe entre esses dois grupos. Pensa, por exemplo, na rivalidade provocada pelo regime do apartheid na África do Sul, onde as pessoas eram classificadas pela sua cor. O meu pai foi missionário na África do Sul na década de 70 e eu morei na África do Sul quando eu era um bebezinho, com 1 ano de idade. Nós moramos 2 anos na África do Sul. Meu pai tirou essa foto que você está vendo aí, essas 3 fotos, na entrada de um parque na África do Sul. Entrada, 3 entradas. Uma para homens brancos, uma para homens não brancos e uma para homens coloridos e asiáticos. Mestiços e asiáticos. Um regime de segregação que provocou centenas, talvez milhares de mortes na África do Sul, algo que foi visto também nos Estados Unidos. Veja só, pensa nessa rivalidade, nessa inimizade, nessa ruptura que havia entre 2 categorias de seres humanos. Pensa, por exemplo, na rivalidade na Irlanda do Norte entre católicos e protestantes. Pessoas que se matavam, atos terroristas em nome da sua própria religião. Quantos conflitos aconteceram ali? Pensa, por exemplo, na rivalidade histórica entre cristãos e muçulmanos. Pensa nas cruzadas, guerras que foram feitas em nome de Deus contra os muçulmanos. Você pode imaginar uma série de conflitos. A história, gente, do ser humano pode ser escrita ou descrita como uma história de guerra. O sangue, ele corre no meio da história. Pensa, por exemplo, agora mais recentemente, na rivalidade ideológica, partidária, política. Eleição dos Estados Unidos, a gente acompanhou pela televisão essa rivalidade entre conservadores e liberais, entre Trump e Hillary. Você imagina a guerra que foi esse processo. E, gente, é muito fácil a gente pensar que, não, isso não acontece aqui. São eles. Eles brigam lá. Nós somos o povo do amor, da paz, não temos nenhum tipo de problema. Mas a verdade é que essas rivalidades extremas que nós temos visto aqui, elas acontecem numa menor escala no nosso dia a dia. Nós criamos rupturas, divisões com outras pessoas. E por que eu estou colocando tudo isso? Porque no texto que nós lemos, Efésios capítulo 2, todo tipo de inimizade entre as pessoas, entre negros e brancos, entre judeus e palestinos, entre católicos e protestantes, todo tipo de inimizade que você pode imaginar é representada aqui na inimizade histórica que havia entre os judeus e os gentios. O apóstolo Paulo está falando aqui sobre essa inimizade, judeus e gentios. E o que que o evangelho faz com essa inimizade? Que tipo de metanoia acontece com grupos que são absolutamente inconciliáveis, que tipo de metanoia, de transformação acontece por causa do Evangelho. Primeiro, deixa eu lembrar a você a profundidade dessa inimizade entre judeus e gentios, com três fatos sobre a inimizade histórica entre judeus e gentios. Não sei se você sabia disso, mas, em primeiro lugar, os judeus diziam que os gentios foram criados para servir de combustível do fogo do inferno. Era assim que as crianças aprendiam desde cedo na sua casa, quando elas perguntavam, e aquele ali, o estrangeiro, o gentio, quem é ele? O pai e a mãe iam dizer para ela, não, aquilo ali Deus criou eles, porque é para eles serem combustível do fogo do inferno. Imagina que tratamento carinhoso. Segundo fato, um judeu não podia socorrer uma mulher gentia na hora do parto sob nenhuma hipótese, por duas razões. Primeiro, porque ele estaria ajudando uma gentia. E isso era absurdo. Como assim ajudar um gentio? E segundo, porque ele estaria colaborando para a vinda de mais um gentio ao mundo, o que é ainda mais absurdo. Então, eles diziam que não se podia socorrer uma mulher gentia na hora do parto. E terceiro, se um judeu se casasse com uma gentia, na sua casa era realizado um enterro simbólico. Aquilo que ainda hoje acontece quando muitas vezes um muçulmano de um país muito radical vem a Cristo, muitas vezes na sua casa é feito um enterro simbólico. E sabe o que é mais triste, gente? O que é mais emblemático nessa inimizade é que o símbolo maior da inimizade entre judeus e gentios, sabe aonde estava? No templo de Jerusalém. Era ali no templo que essa inimizade era mais evidenciada. Pensa bem, no lugar onde Jesus disse que deveria ser casa de oração para todas as nações, era justamente ali. Um lugar que deveria ser o lugar da inclusão e da união, era ali que estava o símbolo maior dessa segregação, dessa exclusão entre judeus e gentios. Nas paredes do pátio maior do templo de Jerusalém, haviam inscrições. E é muito interessante esse fato, porque se você for hoje no museu da cidade de Istambul, na Turquia, você vai encontrar essa pedra, essa inscrição que foi achada e que foi levada para a Turquia, para esse museu. É uma inscrição que estava escrita no antigo templo de Jerusalém, no templo de Herodes, e arqueólogos acharam essa inscrição. E nessa inscrição estava escrito o seguinte, a tradução aqui: nenhum estrangeiro pode atravessar a barricada que cerca o templo e seu recinto. Qualquer um que for pego fazendo isso será culpado por sua própria morte. Esse muro que havia em Jerusalém, ali no templo, era o muro que, por excelência, simbolizava a exclusão entre judeus e gentios. Aliás, é interessante a gente pensar que, geralmente, muros são... existem na história da humanidade muros clássicos, né, históricos. Talvez o mais conhecido deles, o Muro de Berlim. Você imagina exatamente ali o muro que separava não apenas duas cidades ou uma cidade ao meio, mas que separava duas ideologias totalmente diferentes. Ali no templo de Jerusalém também havia o muro. Não era o muro de Berlim, não era o muro do Trump, não era nenhum muro desse. Era o muro do templo de Jerusalém, que excluía gentios do culto do Deus de Israel. E sabe o que é interessante aqui, gente? É que Paulo, escrevendo aos Efésios, nesse capítulo 2 que nós lemos, ele fala justamente sobre esse muro. Uma passagem que muitas vezes a gente passa batido e não se apercebe de que o que ele está falando aqui é justamente desse muro e dessas placas que havia ali. Olha só o que ele disse, nós já lemos o texto, deixa eu lembrar mais uma vez, versículos 13 e 14. Ele diz, depois de falar dos gentios que estavam excluídos da comunidade de Israel, ele diz: mas agora, em Cristo Jesus, vocês, falando dos gentios, ele está escrevendo aos Efésios, que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos, judeus e gentios, fez um único homem e destruiu a barreira, o muro da inimizade. Que barreira e que muro da inimizade é esse? Exatamente aquele muro que havia no templo de Jerusalém. O que Paulo está dizendo, gente, é que quando Jesus morreu na cruz, ele destruiu esse muro. Quem fala sobre isso de uma forma maravilhosa é o Bonhoeffer. Não sei quantos aqui já ouviram falar do Bonhoeffer, certamente você já ouviu, um teólogo alemão que foi martirizado quando faltava apenas 6 dias para o final da Segunda Guerra Mundial. Ele escreveu um livrinho fino, mas que para mim é um dos melhores livros sobre o tema da comunhão, chamado Vida em Comunhão. Em inglês seria Life Together, é o nome desse livro. E nesse livro, veja só o que ele fala, fazendo uma referência a esse texto de Efésios capítulo 2, versículos 14 e 15. Ele diz o seguinte: o cristão pode chegar a outro cristão somente por meio de Jesus Cristo. Entre os homens reina a discórdia. Ele é a nossa paz. Efésios 2, 14. Afirma Paulo a respeito de Jesus Cristo, no qual a velha humanidade dilacerada tornou a unificar-se. Sem Cristo, reina inimizade entre Deus e os homens e entre homens e homens. Cristo fez-se mediador e trouxe a paz com Deus e entre os homens. Sem Cristo, não reconheceríamos a Deus, não poderíamos invocá-lo nem vir a Ele. Sem Cristo, também não conheceríamos o irmão, nem poderíamos ir ter com ele. O caminho está bloqueado pelo próprio eu. Cristo desobstruiu o caminho a Deus e ao irmão. Por que é importante a gente pensar, e qual foi aqui o insight do Bonhoeffer? É porque, gente, por meio da sua morte, Cristo realizou duas coisas muito importantes que nós vamos lembrar aqui. Em primeiro lugar, ele rasgou o véu. Você lembra daquela passagem bíblica lá em Mateus capítulo 27, versículo 51, que no templo de Jerusalém, ali entre o lugar santíssimo e o lugar santo, havia um véu, uma cortina grossa, dessa largura mais ou menos. E naquele local, chamado local santíssimo, apenas o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano para fazer ali um sacrifício pelo povo. Isso ele fazia no dia do perdão, hoje conhecido como Yom Kippur. Veja só, quando Jesus morreu, esse véu foi misteriosamente rasgado, e o texto diz de cima a baixo, para não dar a ideia de que foi alguém que foi ali e rasgou. O que que isso significa? Significa que quando Jesus morreu, ele abriu um caminho, um acesso para Deus. Ele reconciliou o homem com Deus. O véu é o símbolo maior da separação entre Deus e o homem. Isso é muito claro, e nós cantamos: o véu que separava já não separa mais. A gente canta isso. A gente fala muito sobre o véu rasgado, só que a gente esquece que Jesus fez uma segunda coisa ali na cruz. Ele não só rasgou o véu do templo, como ele também derrubou o muro. O texto de Paulo diz que quando Jesus morreu, ele derrubou essa inimizade, ele desfez a inimizade provocada por esse muro. E o muro, gente, era o símbolo maior da separação entre os homens. Veja só, geralmente a gente gosta de pensar que Jesus é o caminho, quando ele diz lá em João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele está falando do caminho até Deus, Jesus é o caminho. Só que o que o Bonhoeffer diz e o que Paulo está dizendo aos Efésios é que Jesus não é só o caminho até o Pai. É que Jesus também é o caminho em direção a quem? Ao meu irmão. Sem Cristo, eu não posso ir ao Pai, mas eu também não posso ir ao meu irmão. A única possibilidade que eu tenho de poder entrar em comunhão é justamente por meio de Cristo. E aqui então, gente, a gente tem algumas implicações. Eu gostaria de lembrar algumas implicações do que Paulo está dizendo aqui para a nossa vida cotidiana e como isso deve provocar uma metanoia verdadeira, genuína na nossa vida. Veja o que Paulo vai dizer. Por meio, nos versículos 18 e 19, ele vai dizer, falando já das implicações disso, por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. No capítulo 4, ele vai continuar falando sobre as implicações, e veja o que ele vai dizer aqui. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ele não diz aqui, façam todo o esforço para criar a unidade. Ele não diz criar, ele diz conservar. É diferente. Por quê? Na teologia que Paulo está colocando, Cristo é quem cria a unidade por meio da sua morte. É Ele quem derruba o muro, é Ele que torna possível. E aqui a gente então vai entender as duas implicações que nós temos em Efésios. Primeira implicação é que Cristo é a base da comunhão. Sem Cristo não existe comunhão. Sem Cristo a gente pode ter amizade, mas a gente não pode ter comunhão. Aqui uma pergunta seria sobre a nossa identidade. Quem é você? Porque veja só, nesse mundo a gente vai adquirindo identidades, não é verdade? Por exemplo, eu posso perguntar a você, quem é você? Você pode me dizer, eu sou liberal. Ou então você pode dizer assim, ah, eu sou conservador. Quando você me diz isso, você está falando sobre sua identidade. Eu posso imaginar coisas em que você acredita a partir do que você está me dizendo. Ou então você vai me dizer assim, quem é você? Você talvez vai dizer, no regime do apartheid, a única coisa que se queria era saber, você é negro ou você é branco? A sua identidade estava ali. Só que o que a gente está aprendendo aqui, gente, é que por meio de Cristo, ele está dizendo lá que ele pegou judeus e gentios e criou dos dois um novo homem. E a palavra homem aqui no texto de Paulo é uma nova humanidade. Esse homem é um homem coletivo. Não sou eu sozinho. Ele criou uma nova classe. Ele criou uma nova categoria. Ele restaurou alguma coisa que havia se perdido. Quando nós experimentamos uma metanoia provocada pelo Evangelho, essa nova identidade que nós recebemos quando nos identificamos com Cristo, quando nós estamos em Cristo, precisa sobrepujar todas as outras identidades. É por isso que quando num corpo de Cristo, vou dar um exemplo aqui muito claro, a sua identidade de ideologia política fala mais alto do que a sua identidade em Cristo, tem alguma coisa errada. Porque aqui você não é simplesmente da direita ou da esquerda, da ideologia tal ou tal. Aqui você não é simplesmente branco ou negro. Aqui você não é da classe alta ou da classe baixa. Aqui você não é brasileiro ou canadense. Aqui você não fala português ou fala inglês. Aqui existe uma identidade que é definida por meio de Cristo. Por meio da sua morte, ele derrubou o muro, ele criou uma nova identidade. E por meio dessa identidade, nós podemos experimentar comunhão. A gente pode dizer que nós somos irmãos em Cristo, não somos, melhor dizendo, não somos irmãos em Cristo porque somos amigos, mas nós devemos ser amigos porque somos irmãos em Cristo. Porque a nossa identidade está em Cristo. Antes, a gente estava em Adão. Agora, nós estamos em Cristo, que é o novo Adão. É por isso que quando a gente olha para as pessoas e aí, de repente, chega alguém na comunidade que vem com um passado que talvez não seja o seu passado. Uma pessoa que veio, talvez, com muitos problemas e estava muito enrolada, com uma vida toda torta, e de repente chega aqui, a gente corre o risco de perguntar, quem é aquela pessoa nova que chegou? Ah, aquela ali, aquela pessoa era viciada. É aquele que foi viciado. Não, irmãos. Na comunidade a gente não tem isso. Porque todos nós, a nossa identidade, se há uma identidade que nós tínhamos, comum era, nós éramos pecadores. Mas em Cristo ele nos perdoou. Cristo é a base da comunhão e fora de Cristo a gente não tem comunhão. Se você subir lá no Rio de Janeiro, num morro, você vai achar lá no meio dos traficantes lá que eles têm amizade. Eles são amigos uns dos outros. Mas o que une eles é algo totalmente distinto. É possível a gente ter amizade no mundo. As pessoas são amigas, em torno de algumas coisas. Mas no corpo de Cristo, o elo, aquilo que nos liga um ao outro, gente, não pode ser outra coisa senão Cristo. Nós não estamos unidos aqui em torno deste templo. Aquilo que nos une não são os pastores da igreja, ou o pastor Jaime, ou o pastor Alexandre. Eles não são a base da união, da unidade da igreja. Não é a denominação religiosa. Não é a... Enfim, nada mais que a gente poderia colocar aqui como sendo alguma categoria sem a qual a nossa unidade não existisse. Nós estamos unidos por meio de Cristo. Ele é a nossa união, é o que Paulo está dizendo. Ele é a nossa paz. Essa é a primeira implicação. E a segunda é que nós não podemos receber Cristo se não estamos dispostos a acolher também a comunidade dos discípulos de Cristo e os irmãos em Cristo. O que Paulo está dizendo aqui é mais ou menos isso para os judeus e para os gregos, para os efésios. Ora, vocês não podem aceitar Cristo se vocês não querem aceitar também a comunidade, porque vem num pacote. Você não pode escolher, eu quero Cristo. É engraçado que hoje a gente tem muito isso. Ah, eu quero uma. Eu sou cristão, eu tenho lá o meu relacionamento com Cristo, faço as minhas orações, mas qual é a sua comunidade? Não, não tenho, não gosto, não quero, eu tenho o meu relacionamento pessoal com Cristo. A Bíblia não reconhece uma fé privada, a Bíblia não reconhece uma fé individualista. A fé é individual, mas não é individualista. A fé é pessoal, mas não é personalista. Nós não podemos receber Cristo, gente, porque Paulo vai dizer, nós fomos inseridos na família de Deus. Nós fazemos parte agora de uma família e o chefe dessa família é Deus. Sabe o que isso significa? Michael Horton vai dizer o seguinte, um teólogo reformado muito bom, ele disse, uma igreja não é um grupo de amigos que você escolheu, é um grupo de irmãos e irmãs que Deus escolheu para você. É por isso que é estranho a gente conversar com algumas pessoas e de repente a pessoa chega e fala, ah, eu estou andando por aí para escolher uma igreja. É comum a gente ouvir essa expressão, não é verdade? A gente até entende o que está acontecendo. Mas o sentido teológico é meio estranho. Porque no fundo, gente, a igreja não é a gente que escolhe. Algum de vocês escolheu a família que ia nascer? Algum de vocês escolheu assim, eu escolhi nascer nessa família aí, com meu pai e minha mãe. A gente não escolheu. A gente foi colocado na família. A gente foi inserido na família. A família é de Deus. Ele nos insere nessa família. O Eugene Peterson, que eu citei no domingo passado, no mesmo livro de memórias, diz algo interessante sobre isso, usando um tom irônico. Veja só o que ele fala. Muitas vezes acabamos no meio de gente que nada tem a ver com o que esperávamos. Pelo menos, nada a ver com o que eu esperava. A esse lugar e a essas pessoas costumamos chamar de igreja. É difícil superar a decepção de que Deus não tenha chamado pessoas simpáticas, realizadas, educadas e perspicazes para adorá-lo. Enfim, ninguém como eu. Porque às vezes a gente acha que a igreja é como... Não sei quantos aqui viram essa propaganda lá no Brasil, eles passaram uma época, uma campanha do supermercado Pão de Açúcar, e o slogan era assim: Pão de Açúcar, lugar de gente feliz. Às vezes a gente acha que a igreja é isso, né? Aí a propaganda é assim, todo mundo sorrindo, olhando um lado para o outro, ninguém tem problema, todo mundo está bem resolvido, não tem problema de relacionamento, está todo mundo ótimo. Mas a verdade não é essa, meus irmãos. Nós somos complicados, nós temos os nossos problemas, nós temos os nossos pecados, nem sempre nós somos simpáticos, realizados, educados. E a igreja, ela não é como um clube que você escolhe por meio de uma determinada membresia, que você vai conviver com as pessoas que parecem com você, que são legais. Não. A igreja é uma comunidade de pecadores que foram perdoados e que estão sendo transformados. E como um exercício, nós precisamos aprender a experimentar a unidade no meio das nossas diferenças. É isso que Paulo está dizendo aqui. O que nós podemos refletir e praticar ao longo dessa semana? Queria colocar essas reflexões e, em seguida, eu quero deixar uma citação para concluir. Primeiro, qual a importância da comunhão para você? Qual é o valor que você dá para a comunhão? E aqui eu falo comunhão não simplesmente como amizade, mas como algo mais profundo. Não falo simplesmente daquelas pessoas que você gosta, mas eu falo da comunidade, do tecido que é formado pela comunidade dos discípulos. Segundo lugar, você tem lutado pela preservação da unidade, o fortalecimento da sua comunidade. Como Paulo diz, lá em Efésios capítulo 4, façam todo o esforço para conservar a unidade. Eu não preciso aqui citar exemplos, você sabe o que é, o que nós fazemos que promove a unidade e o que nós fazemos que promove a desunião. O que Paulo está dizendo é, se nós somos um corpo, nós precisamos refletir e pensar. Precisa acontecer uma metanoia na nossa mente, no nosso coração, uma nova disposição, não só em relação a Deus, mas em relação ao nosso irmão. Terceiro lugar, existe alguém com quem você precisa se reconciliar, pedindo e ou liberando perdão? Será que tem alguém na comunidade de fé que você participa, que você precisa buscar e, quem sabe, promover uma reconciliação e dizer, olha, talvez eu estou achando que estou com um relacionamento meio estreito, tem algumas coisas aí que eu não gostei, não... Será que tem alguém? E aí o número 4, durante essa semana, peça a Deus oportunidades para aproximar-se, então, de algum irmão com quem você ainda não tem tido comunhão, ou com quem você tem tido uma ruptura de comunhão. Quem sabe você pode procurar esse irmão. O Salmo 131 diz, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. E no final desse Salmo ele vai dizer o seguinte, ali o Senhor ordena a sua bênção, a bênção da vida. E sabe o que é sério nesse texto? É que por inferência a gente pode dizer o seguinte, a gente pode ler o Salmo na negativa. Como é ruim e desagradável que os irmãos vivam brigando ou em desunião. E no final a gente pode dizer, ali o Senhor não ordena a sua bênção. Você já teve o desprazer, não sei se você já teve esse desprazer, eu tive uma vez. Eu estava uma vez dando carona para um amigo e aí entrou a esposa desse amigo no meu carro. E eu ia, depois de uma reunião da igreja, levar esse amigo na casa dele. E aí, no meio do caminho, os dois, meu amigo e a esposa dele, começaram a brigar. Meu querido, foi uma briga. E parecia que eu era um fantasma, que eu não estava ali. Mas a briga foi feia. E eles começaram a se ofender um ao outro. E eu não sabia onde eu enfiava minha cabeça. Eu queria uma máscara, um negócio. Eu estava pedindo para... Se tivesse um botão eject ali, eu apertava para sumir daquele carro. E eu estava dando carona para eles. Você já teve aquela sensação desagradável de estar no meio de uma briga? Você já teve isso? De repente tem alguém brigando e você fica... Aquele constrangimento. Sabe o que acontece, meus irmãos? Ninguém aguenta ou gosta de estar no lugar onde tem desunião, onde as pessoas não se amam. Mas, ao mesmo tempo, no lugar onde as pessoas se amam, onde você entra e você vê e sente o amor, o afeto, o abraço, onde uns cuidam dos outros, as pessoas gostam de estar nesse lugar. Isso é uma força irresistível. Muitas vezes as pessoas são atraídas para a igreja, não é nem tanto pela sua doutrina, mas é pelo seu afeto. É por isso que comunidades heréticas, é por isso que seitas são muitas vezes tão fortes, porque eles apelam justamente para essa questão do abraço, do afeto, do carinho, do cuidar uns dos outros. E se aqueles que fazem, que creem errado, são capazes de se amar e cuidar uns dos outros, por que é que nós, que entendemos que nós somos fiéis na teologia da palavra, na teologia bíblica, que nós conhecemos o Evangelho, por que é que nós, muitas vezes, não fazemos isso? Nós precisamos. Eu quero deixar com vocês uma citação, para terminar, como uma inspiração do Bonhoeffer. Nesse livrinho maravilhoso, Life Together, ele diz o seguinte: a comunidade, veja que imagem bonita, a comunidade, ele está falando da igreja, é um anfiteatro em que os gladiadores depuseram as suas armas e armaduras, se tornaram hábeis em ouvir e entender, um lugar em que se respeitam os dons uns dos outros, celebram suas diferenças e cuidam das feridas uns dos outros. Um lugar em que todos estão comprometidos a lutar juntos, em vez de lutarem uns contra os outros. É também um lugar para se lutar com graça. Eu acho maravilhosa essa citação quando ele fala que a igreja é o lugar onde nós depositamos as nossas armas e armaduras. E muitas vezes a gente chega à igreja com cheio de armas, cheio do nosso arsenal. É interessante que simbolicamente o que ele está dizendo é como se ali na entrada, ali lá na porta, quando a gente chega aqui, a gente tira o nosso casaco e a gente coloca ali naquele cabideiro. A imagem seria mais ou menos o seguinte: quando a gente chega ali, a gente vai tirar as nossas armas e a gente vai pendurar tudo ali. E nós vamos entrar aqui. E as nossas armas aqui vão ser habilidades para entender, para ouvir, para amar, para cuidar, para prestar atenção no outro. É o que ele está dizendo. E ele conclui dizendo o seguinte: uma comunhão que não suporte e não sobreviva a uma decepção perde na mesma hora a promessa da comunhão duradoura e se desmanchará mais cedo ou mais tarde. A comunhão cristã, a que é dada por Deus, não pode ser menor quando um irmão peca, quando a igreja enfrenta circunstâncias difíceis ou quando ocorrem divergências. Continuamos sendo irmãos, todos sobre a graça. E aí ele diz, para mim a principal frase do livro: lá onde o nevoeiro matutino dos ideais se dissipa, nasce fulgurante o dia da comunhão cristã. A comunhão nasce depois de uma decepção. Depois que você precisa perdoar, amar, mesmo na fraqueza do outro, aí surge a verdadeira comunhão, a verdadeira unidade da fé. O desafio hoje, gente, falando sobre o tema da metanoia, aplicando o tema da metanoia na dimensão dos relacionamentos, é o desafio que a gente possa preservar, conservar, fazer todo o esforço para a gente preservar essa unidade que não é nossa, a unidade do Espírito, a unidade que foi feita por meio daquilo que Jesus fez na cruz. Que você saia daqui entendendo e que isso mude a sua mentalidade, o seu coração. Que Jesus não só derrubou um véu, que a relação no Evangelho não é só vertical, mas que Ele também derrubou um muro. E que porque ele derrubou esse muro, a gente não pode reconstruir esse muro de novo com as nossas atitudes. E o que muitas vezes nós fazemos é isso. A gente está reconstruindo um muro que Jesus já derrubou. É um muro invisível. E a gente precisa sair daqui hoje com essa mudança de mentalidade. A nossa igreja hoje tem uma oportunidade única, porque é uma igreja que está em unidade com outra igreja. E que, na verdade, lendo o que Paulo está dizendo aqui, dos dois, Cristo, de ambos, Cristo fez um. Já não é mais judeu e gentio, já não é mais uma igreja brasileira, já não é mais uma igreja canadense, mas é uma única igreja. E nós temos a oportunidade de, por meio dessa janela de oportunidade que Deus nos deu, de exercitar isso que Paulo está dizendo aqui. Promover a unidade da igreja, o que estiver ao nosso alcance, para tentar promover isso, para tentar se aproximar, para tentar colocar em prática o poder do Evangelho, que não vê a barreira da língua, do idioma, da raça, da nacionalidade, da condição social, da história, nada disso. A nossa identidade em Cristo precisa ser maior do que qualquer outra identidade. Que a gente possa sair daqui com essa palavra no nosso coração e disposto a fazer realmente aquilo que estiver ao nosso alcance, com a ajuda de Deus, para conservar a unidade, porque ali, onde existe unidade, é o lugar onde Deus ordena a sua bênção. Vamos orar? Pai querido, nós nos colocamos agora diante do Senhor e o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece, Pai, as nossas limitações, os nossos pecados, o Senhor conhece, Pai, as nossas tentações, as dificuldades que nós temos muitas vezes de nos relacionar, o Senhor conhece, Pai, as rupturas, o desgaste que muitas vezes os relacionamentos provocam, mas, Senhor, que o Senhor nos ajude, Pai, a sair daqui hoje com a disposição de criar pontes ao invés de construir muros. Que essa igreja seja uma igreja que tenha no seu coração, no seu DNA, esse amor profundo que é marca do Evangelho, onde cada um cuida do outro, onde cada um perdoa o outro, onde cada um experimenta a unidade que vem da cruz. Que a gente não busque a unidade simplesmente na nossa amizade, naquilo que temos em comum, que o mundo oferece, Pai, mas que sempre a gente olhe para a cruz e que a gente não venha a rejeitar aqueles que o Senhor escolheu, que a gente não venha a rejeitar aqueles que o Senhor mesmo já acolheu. Ó Pai, que a nossa fé seja uma fé firmada no Evangelho de Cristo, mas que se estenda na direção do nosso próximo. Essa é a oração que nós fazemos, por amor do Teu Filho Jesus, Pai. Amém. Vamos cantar de novo aquele cântico que nós cantamos antes da mensagem. A gente cantou Unidade na Adversidade. É um cântico que é baseado, a letra dele, exatamente em Atos capítulo 4, que fala da igreja primitiva e que, embora eles fossem uma multidão, da multidão dos que creram, era um o coração, era uma a alma, porque eles estavam unidos por meio de Cristo, judeus e gentios, unidos por meio do Evangelho. Vamos cantar essa música de novo, pensando na profundidade, naquilo que nós acabamos de ler em Efésios.